O anúncio feito esta semana pelo líder do Senegal e também presidente da União Africana, que desiste da intenção de avançar para um terceiro mandato presidencial, despertou o debate e as atenções em Angola, fazendo a ligação com uma alegada intenção de João Lourenço pretender alterar a Constituição para se manter no poder. Numa declaração à Nação, transmitida pela televisão senegalesa, Macky Sall afirmou que o Senegal é mais capaz de encontrar um presidente que lhe garanta a continuidade do seu desenvolvimento. Esta posição só foi clarificada depois de longos meses de um silêncio estratégico sobre o assunto, gerindo esse silêncio ao mesmo tempo que assinalava, segundo os analistas políticos daquele país, se a sua disponibilidade para um terceiro mandato seria bem acolhida pelo povo senegalês ou não. Em Angola, o debate sobre um eventual terceiro mandato de João Lourenço tem sido abordado em surdina e o Presidente da República já foi questionado sobre o assunto ainda este ano pelo canal France 24, a partir de Londres, tendo João Lourenço considerado ser ainda cedo falar sobre o assunto, muito embora tratar-se de um chavão que vem alimentando as conversas de bastidores nos últimos tempos. Também esta semana, o antigo secretário-geral do Partido no Poder em Angola, Julião Mateus Paulo Dinamatrosse, foi citado por alguns órgãos de comunicação social como tendo aconselhado João Lourenço a não concorrer a um terceiro mandato. Para o analista político Albino Pakissi, o presidente do Senegal deixa mais uma vez a lição para que sejam evitados os golpes constitucionais, uma prática reiterada dos líderes africanos.
Na verdade, nós estamos cansados, os africanos estão cansados de verem os próprios líderes africanos que deviam ser os libertadores dos seus países. Aliás, foram nos anos 60 e 70 serem eles próprios a toda hora a ferirem a Constituição. Mas deixa-me muito rapidamente voltar-me aqui para aquilo que é o nosso país, o nosso contexto. É dizer que nós temos um campeão da paz. O nosso presidente João Lourenço é o campeão da paz, não só por conta dos organismos internacionais africanos que nós conduzimos, e que ele tem feito bem, não só na questão da pacificação, por exemplo, da RDC, e também do problema que existe com a fronteira, e ali o problema do M23, mas como também ele tem sido campeão da paz, porque Angola praticamente é uma placa giratória, onde todos os países vêm buscar conselhos sobre como se devem reconciliar com os seus adversários políticos.
Mas acho que Angola tem conseguido estabilizar estes países?
E deixa-me terminar, que é importante esta questão, primeiro porque ele é reconhecido como o campeão da paz. Que quando foi há pouco tempo da questão de um dos países africanos, ele disse, nós temos que evitar, numa cimeira africana, o presidente João Lourenço disse, nós temos que evitar os golpes constitucionais. Ou seja, quando o presidente Macky Sall vem de facto demonstrar que é preciso evitar os golpes constitucionais. Tem havido de um tempo a esta parte do nosso país, por exemplo, conversas sobre um terceiro mandato do presidente João Lourenço. Eu pessoalmente não acredito que isto aconteça. Aliás, tinha dito já também que se o presidente João Lourenço pensar no terceiro mandato, mais valia primeiro ir à União Africana, devolver o prêmio que lhe deram de campeão da paz, depois vir cá tentar isto. Por quê? Porque alguém que diz que temos que evitar os golpes constitucionais e a alteração da Constituição para forjar um terceiro mandato, não pode ele próprio concorrer a um terceiro mandato sem autorização da Assembleia Nacional e sem que o povo queira. Neste sentido, olhando para a África, nós temos África exemplar, olho para a Namíbia, aqui, portanto, abaixo do Saara, olho para a África do Sul, olho para países como Ghana, olho para a Etiópia, olho agora para a Zâmbia, são países que estão a nos dar exemplos neste sentido. Portanto, o presidente Macky Sall vem, no fundo, dizer aquilo que nós devemos realmente imitar. Por quê? É muito simples. A África tem estado acostumada em o poder político manieta todos os outros poderes, desde o legislativo e também o poder judicial. E nós percebemos, por exemplo, que em Angola o cenário é praticamente o mesmo. Hoje, a nossa presidente da Assembleia Nacional, não tenho receio de dizer isso, recebe ordens do presidente João Lourenço, está errado. Hoje, os tribunais constitucional e tribunal supremo, essencialmente no tempo das eleições, recebem ordens do presidente João Lourenço, está errado.
Albino Pakissi se considera igualmente que as lideranças dos países do continente africano devem reconhecer que a alternância política traz novas propostas e estimula o desenvolvimento das respectivas economias.
As realidades são diferentes, mas o exemplo de Macky Sall é paradigmático, no sentido de que ele dá um sinal muito positivo àquilo que os presidentes africanos devem fazer. A África hoje está no pé em que se encontra, num atraso terrível, sem industrialização, E, aliás, numa conferência onde participou, por exemplo, figuras de alto calibre, como William Toné, a gente pergunta, 50 anos depois, onde é que está a África? Como é que é possível que nós tenhamos hoje uma África que continua a depender da Europa 50 anos depois da colonização? Nós não podemos culpar os colonizadores. O problema está nos líderes africanos. Nesse sentido, o entendimento é que a África vai dando estes passos, que são passos importantes, onde os líderes percebem uma coisa. E nós temos dito isto, Arão, sem medo de errar. Não existe desenvolvimento de países, com exceção do Ghana, com exceção do Ruanda, que tem um presidente muito sério e que tem jogado um país muito pequeno, com recursos suficientes, que tem mostrado que é capaz, mas não existe desenvolvimento. Primeiro ponto. E segundo ponto, não existe democracia sem alternância política. Porque governar 30 anos, governar 40 anos, governar 50 anos um país, fica-se sem propostas. E nós temos visto, porque somos cientistas políticos nesta matéria e sociais, que a Angola, por exemplo, não avança porque não há alternância política. Não custa nada mudar de perspectiva para perceber onde é que se errou, para no próximo mandato se poder corrigir. Quando não há isto, nós não conseguimos criar país.
Com esta decisão do presidente do Senegal, Macky Sall, podemos também admitir que dá-se início aqui um novo paradigma, pelo menos uma perspectiva, digamos, de um novo paradigma de governação a nível do continente africano?
Eu estou profundamente de acordo, mas é preciso aqui nós invocarmos um elemento fundamental, que é o povo, né, o povo senegalês, com o seu francês, mais ou menos, muito vindo daquilo que, no fundo, é a França da Revolução Francesa, da égalité, fraternité, e, portanto, da igualdade, fraternidade, e há um outro termo que agora me foge, é muito contundente naquilo que são os seus direitos. Eu hoje vejo com algum gosto que os povos do continente africano, para além de estarem a fazer o êxodo para a Europa, há outros que ficam, porque alguns têm que ficar aqui. E aqueles que ficam aqui ganham todos os dias mais consciência dos seus direitos. É o que vejo, por exemplo, quando os jovens estão na rua. É o que vejo, por exemplo, quando os jovens nas redes sociais não só criticam, como entendem que aquela governação devia ser melhorada. E no nosso país em concreto, em Angola, eu devo dizer que os jovens estão de parabéns. Por quê? Porque os jovens perceberam que o seu futuro depende da sua luta. O seu futuro depende do seu trabalho. Nesse sentido, não poderemos esperar que os governantes façam sem que a gente cobre.
Por sua vez, o analista político Anselmo Kondumula afirma que a decisão do presidente do Senegal é também um aviso para os presidentes de Angola e de Moçambique. E justifica porquê.
Eu, por acaso, não senti qualquer preocupação nem satisfação. Por quê? Porque eu tinha certeza absoluta que a imagem do presidente do Senegal, penso que é Macky Sall.
Macky Sall.
Macky Sall, ok. A imagem estava completamente massacrada e eu tinha de facto certeza que ele não havia de conseguir ir para a frente com o projeto, porque a pressão foi de tal maneira grande que desencorajou o senhor. Ora, ele tinha tido uma reputação antes dessa polêmica do terceiro mandato, porque ele, de facto, na oposição, tinha feito um trabalho muito bom e o povo senegalês acompanhou a trajetória do Macky Sall. Mas, pelo espanto, é que Macky Sall foi incompetente. Foi incompetente à medida em que deixou-se corromper com o poder. Portanto, o poder tem esse defeito, que se você não for inteligente, é o poder que te arrasta, em vez de você usar o poder para servir. É o que aconteceu com Macky Sall. Mas qual é a maior satisfação? A maior satisfação, nisto tudo, é o aviso que fica para Angola e Moçambique. Nós sabemos que Angola, assim, de forma muito sutil, penso que o outro presidente no alto...
Mas, doutor, porque um recado para Angola e Moçambique?
Sim, porque nós sabemos que o presidente de Angola, no auge da sua incompetência, anda ali a insinuar alguma coisa como tendência de querer também ficar no poder e querer reforçar o terceiro mandato. Moçambique já foi também dito publicamente e eu pessoalmente condenei essas práticas, porque as pessoas têm que compreender que a política é serviço. Sendo serviço, as pessoas devem ser honestas. E a honestidade leva-lhes a que eles cumpram com os parâmetros ou com os ditames da lei. A Constituição é sagrada. Quer dizer, é possível que haja um dia uma necessidade, mas enquanto você estiver ali e a fazer trapalhadas só para o povo e depois querer pedir o terceiro mandato, eu penso que não fica bem. E ainda bem que o presidente do Senegal foi inteligente a este ponto, porque se fosse um tolo, insistiria até o limite, mas também ele teve muitos recados, a pressão foi demasiada, e até porque a pressão tinha se transformado já numa violência, porque vimos também a distância que um dos seus ministros que apoiava o projeto, penso que foi na França ou na Inglaterra, onde surpreendeu-se com o povo senegalês, que de facto deu-lhe mesmo algumas pancadas. Portanto, isto é muito bom, o povo tem que estar atento, porque essas pessoas fazem mal à política. Portanto, eles têm a política como a fonte de realização das pessoas, quando devia ser o contrário, ou seja, têm a política como fonte de realização pessoal, quando devia ser o contrário, eles servirem-se da política para ajudar a resolver os problemas do povo. Portanto, em África temos esse déficit. Ainda bem que ele desistiu, ainda bem que ele foi forçado. Oxalá que esta manifestação de vontade seja de facto original.
Anselmo Kundumola analisa também o impacto desta decisão no conjunto de países que integram a União Africana, uma vez que o presidente Macky Sall é igualmente o líder desta organização continental.
Na qualidade de presidente da União Africana, eu tenho certeza que essa decisão deixou também muitos deles tristes, né? Aqueles que têm apetência de serem ditadores, aqueles que têm apetência de alterar as constituições, aqueles que têm apetência de fazer golpes constitucionais, eu penso que ficaram tristes. Mas era mais uma razão para ele ser exemplar. Eu penso que ele pensou tarde. Aliás, tinha entrado numa narrativa muito errada, porque ele parece que não pensou, não refletiu e não meditou, não equacionou esta possibilidade de que ele não era só presidente do Senegal, era também presidente de uma instituição muito importante, que é a União Africana. E ele deveria se reservar, deveria se recatar, deveria ponderar antes de avançar com a própria polêmica. Mas nunca é demais, e temos que o elogiar nesse aspecto, em ter coragem de recuar, porque seria um presságio muito mau, seria um exemplo muito mau a transmitir na União ou na cúpula, porque penso que tanto Moçambique, estamos a falar do senhor Filipe Nyusi, como o senhor João Lourenço, me parece que estavam um bocadinho confortados falar desta situação de violação da Constituição, porque depois saberiam que a nível da cúpula, a nível da União Africana, não haveria tanta crítica. Mas ainda bem que o próprio responsável do órgão decide recuar, e isto para nós, de facto, é uma boa notícia nesse aspecto, porque vai desencorajar. Embora aqui em Angola não se poderia vincar, porque, sinceramente, um incompetente que tem um mandato desastroso, que está no segundo mandato sem perspectiva, que coloca a economia no fundo do poço, quer dizer, ele tinha que fazer milagre para isso acontecer. Mas eu tinha certeza que aqui os angolanos, e ainda mais, ilegítimo que é, eu penso que aqui em Angola já não teria acontecido. Agora, vamos lá ver no outro lado do Índico, o que é que o povo moçambicano é capaz de fazer, no sentido de evitar que o Nyusi avance com essa loucura. Eu tenho uma loucura, porque hoje é uma provocação muito, muito vil ao povo, porque o povo anda muito, muito aborrecido com essa liderança africana.
Que leitura que faz da reação de várias instituições mundiais e também de líderes mundiais, quer a nível da Europa, como a nível também do Ocidente, face a esta posição que foi tomada pelo presidente Macky Sall?
Acredito que os democratas estarão a aplaudir e a encorajá-lo, que ele tome esta decisão de consciência. Mas outros hipócritas, por causa dos interesses, não sei o que dirão. Mas eu quero acreditar que, na sua generalidade, os líderes sérios, honestos e democratas estarão a aplaudir exatamente essa iniciativa, porque é uma questão de ética política, é uma questão de prestígio.
Entretanto, o especialista de relações internacionais, Kinki Namtusamba, diz que o presidente Macky Sall fez uma leitura positiva devido à pressão que vinha sofrendo nos últimos meses. Por outro lado, admite que o respeito da Constituição e prevenir um banho de sangue no país foram determinantes nesta decisão.
E Marcelo faz aqui um jogo político tanto quanto forte. E aqui, já dizia a engenharia política, que a mudança das constituições no sentido de perpetuarem o poder, fruto realmente daquilo que é a ingovernabilidade de muitos líderes africanos. E se bem me lembro, em 2016, houve uma mudança, ou seja, houve alteração constitucional na medida em que reduziu-se os anos da permanência no poder, porém, havia essa tendência e essa força até mesmo dos apoiantes do próprio Macky Sall no sentido de permanecer para o terceiro mandato. Mas olhando para aquilo que é o posicionamento hoje, para aquilo que é hoje o posicionamento do Macky Sall, chama a nossa atenção por quê? Porque Macky Sall faz uma leitura tanto quanto positiva. A pressão que ele sofre a nível interno, que é dos manifestantes senegaleses. E a outra pressão internacional, sendo que ela até acabou saindo como líder da União Africana. E não ficava bem na imagem. Claro, louva-se essa iniciativa porque evita-se banho de sangue, por um lado. Por outro lado, é nada mais senão evitar aquilo que realmente a pressão que ele sofre, sabendo que, se calhar, indo para o terceiro mandato, poderia não ganhar as eleições, e prefere então tomar essa posição, uma posição muito inteligente, mas de nada realmente, ou seja, nada indica que o Marcelo não venha voltar ao poder. E aquilo que dizia, os líderes africanos dificilmente tomam essa posição, mas essa posição foi nada mais não iniciada mesmo por ele, né? Uma vez que já defendia, e aliás no seu discurso de ontem, fazia menção a isto, que tinha tudo para conseguir ir para o terceiro mandato, porém não o faz porque tomou a decisão correta que ele entende que seja essa. Então, penso eu que,
e agora, que lições é que podemos tirar, isto olhando para outros países do continente africano que são marcados por vários conflitos e também golpes constitucionais?
Bom, uma lição muito positiva, o respeito pela Constituição, que é uma carta magna, e penso que todos devem respeitar, e ninguém está acima da lei, ninguém está acima do Estado, e o Estado-nação é sempre respeitado nesse sentido. E só nós olhamos para aquilo que acontece, por exemplo, na Guiné Equatorial, estamos a falar do Teodoro Obiang Nguema, está há décadas no poder.
Finalmente, Kikinam Tussamba também apresenta a sua posição sobre o impacto desta decisão em relação à política interna em Angola, numa altura em que o presidente João Lourenço cumpre o seu último mandato.
Eu tentei, na verdade, evitar falar de Angola, mas enfim, e é fundamental isto. Na medida em que o presidente João Lourenço, a quando da sua ida ao Reino Unido para testemunhar, na verdade, a tomada de posse do rei Carlos, foi questionado por um jornalista francês, e de forma infeliz. De forma infeliz porque nem sequer poderia se abordar sobre essa questão. Que questão se o presidente João Lourenço vai para o terceiro mandato? É algo inconstitucional. Se é inconstitucional, em nenhum momento o presidente João Lourenço iria responder, tal igual respondeu, que até 2027 vamos ver o que vai acontecer. Penso eu que foi uma abordagem tanto quanto desaconselhável. Nunca poderia ter feito, eu ter respondido dessa maneira, na medida em que sabe que tem que se respeitar a Constituição. A Constituição determina que são 5 anos e só pode ter 2 mandatos. E, por exemplo, João Lourenço está no final dos seus 2 mandatos. Fim dos seus 2 mandatos, nem sequer pode se cogitar a possibilidade de ir para o terceiro mandato. A ida para o terceiro mandato significa dizer que tem que acontecer aqui a mudança constitucional. E a própria lei determina em que momento a Constituição deve ser exatamente alterada. E já foi na medida em que, no primeiro mandato, João Lourenço enviou a proposta de lei junto à Assembleia Nacional. Logo, nem sequer pode se cogitar isso. Deve ser um debate nulo. Não se pode levar às ordens de comunicação este tipo de debate, porque senão vai realmente suscitar alguma vontade, até mesmo do próprio Presidente da República, olhando para aquilo que é o seu balanço de popularidade a nível do país, e fazendo esse estudo, pode realmente incitá-lo para um terceiro mandato. Estaremos aqui nós numa violação clara daquilo que é a própria Constituição. Então, penso que é um debate que deve ser nulo. Infelizmente, há aqueles iluminados que realmente entendem que o Presidente João Lourenço ainda pode ir para o terceiro mandato, então vão incitando o João Lourenço nesse sentido, e pode vir aqui cometer erros crassos, e está falando de erros crassos, na medida em que nós estaremos em violação da própria Constituição da República. Logo, eu não apoio e não concordo com essa posição. Então, penso que é um debate que nós nem sequer podemos discutir.
Kikinam Tussamba, Anselmo Kundumola e Albin Pakisi foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.